Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos, né? A paz é o Espírito Santo. A paz é o Espírito Santo, né? Onde está o Espírito de Deus, aí existe a paz. Né, Flandre? Seja bem-vindo, né? Já viu o Neto direitinho? É isso mesmo? Tá certinho, tá tudo certo. Conferiu com o original. Amém. Então, normalmente no final do ano, a gente costuma fazer uma... A gente não. O mundo costuma fazer uma retrospectiva. O que é uma retrospectiva? É o que passou, né? E depois, o contrário da retrospectiva, o que é? Porque tudo tem o contrário, não tem? Tem o bem e o mal, a luz e as trevas, direita e esquerda. Tudo tem o contrário. O contrário, como é que chama? O contrário da retrospectiva. Retrospectiva é o que está... Passou. E o que vem para frente? Hã? Perspectiva. A perspectiva. Entendeu? Qual a sua... Então, a retrospectiva e a perspectiva. Perspectiva é aquilo que você pretende, aquilo que você gostaria de alcançar. E a retrospectiva é aquilo que já passou. Foi o que você viu. No livro de Isaías, no capítulo 1, está escrito assim. No versículo 19, se quiserdes, olha aí. No livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então, na verdade, vamos ler de novo, que vocês não estão abrindo a Bíblia. Vamos ler de novo. Se quiserdes. Então, vamos ler um pouquinho o texto. Vamos ler um pouquinho do texto. Versículo 16 diz assim: levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade. Versículo 16. Por isso que eu falei, vamos ler um pouquinho do texto para concluir aquilo que nós estamos querendo falar. Está escrito: levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É o que Deus está propondo. Ele fala depois: se quiserdes me ouvir, se quiserdes me ouvir, comereis o bem dessa terra, né? Nós vamos ser bem-aventurados? É possível ser bem-aventurado? É possível, né? Tem uma série de bem-aventuranças. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. aprender a fazer o bem, aprender a fazer o bem, esforçar, o reino de Deus ele é alcançado com esforço. O reino de Deus é o governo de Deus, uma pessoa dirigida por Deus é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa guiada por Deus neste mundo doido, uma pessoa guiada por Deus, imagina o quanto não é uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida. Pensa um pouquinho. Uma pessoa, fala assim, uma pessoa dirigida por Deus não é uma pessoa bem-aventurada? Não seria uma pessoa bem-sucedida? Tem jeito de uma pessoa ser dirigida por Deus e não ser bem-sucedida? É isso que Deus está falando. Se você quiser e me ouvir, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser bem-aventurado. É só acreditar e procurar realmente dar ouvido a Deus. Ter essa fé. Acreditar, investir. Você vai ser bem-aventurado, com certeza. Eu vou repetir, não tem jeito de uma pessoa ser dirigida, guiada por Deus, e não dá certo a vida dela não ser boa. É uma vida bem-aventurada, é uma vida, por mais que haja injustiça, tribulação, a pessoa é bem-aventurada. Por mais que, sabe, que aparentemente ela sofra, ela é bem sucedida, as coisas dela aparecem. Então faz uma retrospectiva, vê como a sua vida é hoje e como a sua vida poderia ser hoje. Vê se não houve um progresso. Vê se não houve uma bem-aventurança. Tenho certeza. Eu acompanho vocês aqui há muito tempo. E viu, eu tenho visto quanto acontece que às vezes a gente não pensa, sabe, não olha para trás, não tem essa gratidão. Às vezes a gente não tem essa gratidão. Mas se for pegar, analisar por um, você vai ver. Quase todos vocês eu encontrei, eu recebi vocês no pau da goiaba. É porque se a gente tivesse tirado foto para Renata, aqui era você, Renata, né? Se a gente tivesse mostrado lá, fizesse um áudio para mostrar, quase todos, para não dizer, é porque nós somos um tanto quanto ingratos. Hoje eu estava ali conversando, o Adriano fez questão de mostrar para mim o patrimônio dele ali, né? E eu tá ali. E sabe como foi que eu achei o Adriano? Não vou falar. Como que eu conheci o Adriano? Né? E o Adriano ali, arrotando, grosso, e com orgulho. Só que eu acho que o Adriano não para para poder pensar, dar graças a Deus realmente pelo que Deus fez na vida dele. Se ele olhar para os filhos dele, se ele olhar para a casa dele, né, para as coisas que estão em volta dele, vê se não houve um progresso, vê se Deus não tivesse, né, ajudado você, vê se Deus não tivesse socorrido você. Imagina o que poderia ser se Deus não tivesse intervido a seu favor. Amém? Nós só não colhemos mais, nós só não somos mais agraciados por causa da dificuldade que nós temos para fazer o que ele manda. Nós temos dificuldade para fazer o que Deus manda. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então vamos fazer uma perspectiva. Nós estamos fazendo uma retrospectiva. Vamos fazer uma perspectiva. Vamos pensar e falar: esse ano eu quero me esforçar mais para fazer o que Deus manda. Eu vou me esforçar mais para ser sábio, para ser prudente. Eu vou me esforçar para que o inimigo não leve vantagem sobre mim. Eu vou me esforçar. O que eu posso fazer, eu não posso garantir, não posso jurar, não posso dizer. Eu tenho que dizer o seguinte: se Deus quiser, mas eu posso, né, comigo mesmo, dizer: Senhor, eu vou me esforçar. Porque se eu posso me esforçar, porque o reino, o governo de Deus é alcançado com esforço, eu vou me esforçar, humilde. Porque não é possível que eu fique sempre o inimigo levando vantagem sobre mim. Amém? Fazendo, de repente, consumindo, o gafanhoto consumiu, as raposinhas consumiram a colheita do povo de Deus, mas tudo aquilo, os gafanhotos vieram, tudo aquilo era por quê? Não quiseram ouvir a Deus. Vocês concordam? Vocês concordam? Ó, quantas vezes, quantas coisas nós ficamos patinando, ficamos perdendo, ficamos estragando por causa da nossa dificuldade de aceitar e concordar com Deus. E eu, fazendo aqui com a minha vida uma retrospectiva, eu vejo muita coisa que Deus faz para mim. Mas muita. O que Deus faz para vocês aqui, por exemplo, ele está fazendo para mim também. Quando eu vejo o progresso de vocês, quando eu vejo as bem-aventuranças na vida de vocês, eu tenho para mim, né, como resultado meu também. Porque eu trabalho para Deus, eu sirvo a Deus. A igreja que vai comigo, a igreja que anda comigo, a igreja que caminha comigo, precisa ser uma igreja que me escuta. A igreja me escuta. ela precisa ser uma igreja abençoada. Porque eu prego a bênção. Eu prego a bênção de Deus. Eu sempre disse para vocês, ser filho de Deus é uma bênção. Ser um cristão é uma bênção. Não é uma maldição, não. É uma bênção. Se quiser, der ouvido, você verá que é uma bênção. Às vezes a pessoa chega no nosso meio e logo ela vai se ajeitando, ela vai se encontrando e vai tomando rumo. Né? Se não corresponde, se não dá graças a Deus, se não atribui a Deus, aí já é problema de cada um. Amém? Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Pensa no quanto você precisa fazer isso. Cessai de fazer o mal. A gente faz o mal. Vamos erradicar o mal. Vamos procurar realmente evitar, tirar de vez, né, apagar de vez da nossa vida o mal. Aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar, olha aqui, ajudar o oprimido. Então, a coisa que você, porque quando você faz isso, você recebe, dai e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Dai e dar-se-vos-á. É um dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. É dando, é fazendo, que as coisas vão acontecendo. Quando você pensa que não, foi muita coisa que aconteceu para você. Aprende a fazer isso. Aprender a fazer isso. Ajudar o oprimido. Tem muita gente precisando de ajuda. Muita gente precisando de ajuda. Você não precisa de sair atrás procurando um oprimido, não. Ele vai chegar até você. Pode deixar que ele chegue até você. E quando ele chegar, não dispense ele, não. Quando ele chegar, ele chegou para ser ajudado. Não manda ele embora, não. Porque às vezes Deus mandou aquela pessoa até você. Deus mandou. Ali, Cornélio, na casa de Cornélio, não foi? Então, Deus manda as pessoas até onde está aquela pessoa que pode ser ajudada, que pode ajudar. Então, se por acaso chegar um oprimido, você não dispense ele, não. Você o recebe e procura fazer o quê? Ajudá-lo. Ajudar o oprimido. Fazer justiça ao órfão. Uma outra coisa aqui que é muito importante. O órfão é, nós, às vezes a pessoa está viva, às vezes o pai está vivo, às vezes a mãe está viva, mas a pessoa não tem, aquela pessoa, ela não tem, aquele pai, às vezes, aquela mãe, ela não desempenha a função, ela não desempenha o papel de pai e de mãe. E aí então aquela outra pessoa, aquele filho, ele fica como se fosse um órfão. Ele fica precisando desse carinho de pai, desse apoio de pai, né? Hoje dificilmente os pais entendem isso. Acha que dando ao filho faculdade, estudo, né, dinheiro, essas coisas, resolve. Não, nós precisamos muito de carinho, nós precisamos de oração, nós precisamos de compreensão. As crianças, os filhos. E outra coisa, não tem idade, não. Não tem idade. Hoje mesmo eu conversando com uma pessoa, né? Nossa, como ela estava oprimida. E os problemas em casa. Os problemas estão ali. E aí nós colocamos o problema para um, para outro. E não entende que o problema está em nós mesmos. É uma questão também que eu quero deixar bem claro com vocês. Não pense que seus filhos não precisem de vocês. Não pense. Faz muita falta a mãe. Faz muita falta o pai. Muita. A gente vai. Ele vai crescendo, crescendo, vai, etc. E você. O dia que você acordar, talvez não seja um pouco tarde. Vamos fazer isso desde pequeno. Não é só dar comida, dinheiro, lugar para morar. Não, acho que a gente precisa mais de mais alguma coisa. Vocês concordam? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Infelizmente, nós conhecemos o Evangelho já, no meu caso, já um pouco tarde. Mas, e aí eu fui aprender ao longo desses anos. E eu posso ensinar vocês, eu posso orientar vocês aqui com tranquilidade. Eu posso dizer a vocês que são novos, que estão hoje criando seus filhos. Procure ser o que não foram para vocês. Procure ser o que não foram para vocês. Não adianta nós, é nossos filhos, ó, eu não tive, eu não era, eu não fui. Não. Vamos, larga de mão disso. Que ficou para trás, ficou. Vamos olhar para frente. Vamos ver o que nós podemos fazer por nós. Porque fazendo isso, você estará amontoando um tesouro no céu. O princípio, como eu falei, do Evangelho, que é importante demais. Amém? O que eu quero para mim. Está escrito isso? Está escrito? É. Se nós não aplicarmos a doutrina de Cristo, é porque a gente é idiota. Porque Jesus já provou que funciona. Jesus já provou que funciona. O que eu quero para mim, eu vou fazer para os outros. principalmente para a minha casa, os domésticos da fé. O que eu quero para mim? Amém? Eu vou jogar, tirar esse mal que é o egoísmo, que é a arrogância, que é o ódio. Eu vou erradicar isso da minha vida. A palavra certa é isso mesmo, né? Erradicar. Eu vou fazer um esforço. Amém? Porque o mundo torce para o mal. Está sempre instigando as pessoas a fazer o contrário do que Jesus ensinou. Vocês concordam? Vinde então, versículo 18. Vinde então, nós falamos no Salmo 72, falamos? No Salmo 72? É, vamos até naquela reunião que muita gente achou difícil. Não é difícil. Ali está falando, vamos até ele. Que a promessa, de Deus. Está aqui? Libertará as suas almas do engano. Libertará as suas almas do engano. Vocês não sabem onde é que eu estou lendo isso aqui, não. Pode deixar. Libertará as suas almas do engano. E da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. Você passa a ser a menina dos olhos de Deus. Você passa a ser uma coisa preciosa para Deus. Se você ficar do lado dele, ele vai ser o seu advogado, ele vai ser a sua defesa. Entrega realmente os seus caminhos a Ele. Confia nele. Acredita que é bem-aventurado um homem guiado e dirigido por Deus. Libertará as suas almas do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. Daquele que te julga, daquele que julga. É melhor sermos julgados por ele do que sermos julgados pelo inimigo. Porque o inimigo não tem misericórdia. Senhor, julga as nossas causas. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Todos os dias você vai ter motivo para dizer graças a Deus. Amém, Senhor. Sabe, é aquela oração que você pega e o seu dia ele vai te guardar. Aquela oração que você pega e o seu dia, ele vai te guardar. Amém? Bem-aventurados vossos olhos, bem-aventurados vossos ouvidos. Coisa que nós estamos vendo agora, coisa que nós estamos ouvindo agora, Eu tenho certeza. Não é o que se prega por aí. Né? É um pouco contrário. O que a gente vê, o que se prega é estimulando a pessoa a ser grande, estimulando a pessoa a ser vaidosa, estimulando a pessoa a ser gananciosa. Aqui não. Aqui o que Deus nos ensina é o contrário. Dá o que você quer para você, faz para os outros. Entendeu? Sofre a injustiça, sofre o dano, mas vai chegar lá na frente o seu monte, vai te comparar, quando você chegar lá na frente, você vai comparar o seu monte e o monte do ímpio. Você vai comparar o resultado seu e o resultado do outro. Amém? Engraçado. Você que deu, você que sofreu o dano, você que sofreu a injustiça, você que repartiu, você que teve dó do oprimido, você que compadeceu do pobre. E aí você viu o ímpio correndo, tal, etc. Mas vai chegar lá no fim que você vê. Vê o seu monte, bem-aventurado, bendito, abençoado, e vê o monte do ímpio. Vê se você quer o que o ímpio tem. Vê se você quer a vida que ele vive. Amém, meus irmãos? Pronto. Deus falou conosco? Hã? Se quiserdes, basta. Para. Entendeu, Daniel? Então, meu filho, por que é que o pai está sempre resistindo o mal? Nós estamos sempre insistindo em fazer o que Deus manda. Amém? É, perdoar as ofensas, suportar, desprezar. Esse dia falou aí para trás, desprezar as afrontas, não levar mão, ter misericórdia. Preferir muitas vezes perder do que ganhar. Amém? E Deus será convosco. E o que nós queremos? Não é que Ele seja conosco? E Deus será com a gente. Nós não falamos, foi quarta, parece que deu, né? Abraão, vai e sê tu uma bênção. Sabe o que é que eu quero que o povo de Deus seja? Uma bênção. E não um povo discutido, um povo sabe, mal falado, um povo que dá mau testemunho, um povo. Então, nós temos que acabar com isso. Nós vamos ser uma bênção. Eu vou me esforçar até o fim. Amém? Vocês têm muito tempo, mas não tem muito tempo também assim não, porque o tempo de Deus está acabando. Amém. Deus falou com a gente. Quem quer fazer uma consideração? Eu acho que se eu tivesse aí, eu faria. Quem quer fazer? Você quer?
Amém. Amém. É, foi muito bom a reunião, né? Eu me ajudou demais desde o início. Fiquei prestando atenção no louvor e a primeira música falou isso: graças te dou, né? Então, e eu comecei a ver assim, tanto que a gente tem dificuldade de chegar aqui e dar graças a Deus. Por quê? Porque a gente parece que não vê alguma coisa assim, falou aí. E quando eu saí de casa, né, minha mãe falou algumas coisas para mim e me ajudou bastante. Aí eu comecei a pensar, aquilo doeu em mim, né? Eu falei, minha mãe tem razão. Aí eu peguei e pensei, falei, ó, quando chegar lá na reunião eu vou. Aí lembrei de um versículo que fala assim, ó, bom é que não votes, né? Mas se votares, cumpra, né? Aí eu pensei, no final do ano o pessoal tem esse, né? Só escuto o pessoal falar isso, seus votos, né? Esse estranho. Aí eu pensei, eu vou fazer alguma coisa nesse ano que passar, né? Falei, então, senhor, eu quero propor isso aqui, né? Que o senhor me ajude, que sem ele a gente não consegue. Por quê? Porque a gente tem visto, sim, muitas bênçãos dele, né? Às vezes, né, igual o senhor citou do Adriano, né? Aí a pessoa vai olhar, né, falar, você está sendo abençoado no quê, né? Você ainda não tem nada. Mas a gente consegue ver em muitas outras coisas. Por exemplo, ele não tem deixado faltar nada, né? E se a gente não vê isso, a gente só vai reclamar pelo que não tem. Falou, ai, mas, né, eu tenho o que comer, o que vestir em abundância, eu tenho... Não estou doente, saudável, né? Quantos aí que está aí com câncer, com né, depressão, internado, tá, e aí eu vou chegar e dar um, né, não vou cantar, não vou bater palma. Aí eu comecei a pensar dessa forma. E foi muito bom, assim, né, olhar a retrospectiva, analisar. Falei, esse ano foi bom? Foi, ajudou bastante, né? Crescimento espiritual, porque ninguém olha isso, olha às vezes né, o natural, né?
Cresceu.
Se o natural cresceu, não. E a perspectiva, o que é que a gente vai fazer para frente, né? Então, mais ou menos isso aí.
Amém. Outro. Gostaria? Rebeca? Outro? Pode?
Amém. O senhor falando aí da gratidão, interessante. Tem um hino, um pedacinho, ele fala assim: conte as bênçãos, conte quantas são, recebidas das divinas mãos, uma a uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Irmão, eu anotei num papel 15 vezes que Deus me livrou da morte. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre. Se nós olharmos para trás, o senhor disse uma coisa aí muito profunda. O salmista, o senhor usou a palavra do salmista, ele diz assim: mas o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo. Cedo serão ceifados. Então vereis a diferença do que serve a Deus e que não serve. Olha o que eu já vi de gente, o senhor já viu, que serviu a Deus, mas não glorificou, não, serviu o mundo, não glorificou a Deus. Olha o que aconteceu com ele. Nós estamos vendo isso todo dia. Então Deus, ele está presente na nossa vida. Está escrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus me amparou na hora mais difícil. Se eu não tivesse Deus, eu seria um cara, tinha me suicidado, tinha dado cabo à minha vida, porque o que já aconteceu comigo é coisas terríveis. Então Deus, ele é realmente o poderoso que nos sustenta na hora mais difícil. Como o senhor sempre prega: leva os meus olhos para os montes, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E para encerrar, Deus fala conosco através do apóstolo Paulo: acabei a carreira, guardei a fé. Isso é o nosso, que nós vamos chegar a dizer isso, que nós estamos lutando O senhor disse aí sobre a cruz. Nós estamos com a cruz no caminho, é pesada, mas ela será trocada por uma coroa de glória. É isso que vale a pena, servir ao Senhor com trancos e barrancos. Não é fácil. Eu imagino o irmão aí, como é difícil estar lidando com ovelha. Ovelha é difícil, nós somos difíceis, eu sou difícil. Mas o irmão, Deus tem sustentado o irmão, dado paciência para o irmão, porque mexer com gente tem que ter paciência, tem que ter jeito. E Deus tem sustentado, eu louvo a Deus por isso.
Amém. Outro. Toninho não tem nada para falar, né, Toninho? Toninho não tem. Quem mais que não tem? Luizmar não tem. Nada para falar. Raquel? Tem? Raquel. Tem não? Raquel não tem, não. Quem? Franzé?
Começando borracha.
Hã? Quem quer falar aí? O pessoal está explorando o Dimitri. Daqui um dia. Explorando o Dimitri. Daqui um dia o Dimitri não fala mais nada. Vamos lá.
Livre espontânea pressão, né? Não, mas amém. Realmente assim, a gente acaba não pedindo para falar, mas.
É, o Dimitri. A mulher pelejando para ter filho lá em Fortaleza, pelejando, veio para cá, já teve filho.
Nasceu rapidinho.
Já nasceu filho.
É, eu ia falar isso mesmo. Eu ia dar esse testemunho, né?
É.
Mas assim, realmente, até eu lembrei que o senhor estava falando, né, esses dias aqui, que a gente teve aquelas duas situações, né, que perdeu, e aí imaginava que podia ter sido uma gestação bem complicada, né, difícil, mas graças a Deus foi bem tranquilo, assim, tudo
uma
normal.
Bênção, né?
Uma bênção,
né? Uma bênção. Uma bênção. Esse ano, para você, Dimitri, você tem aí uma... Pode...
É, bem...
Né? Olhar para trás e ver. Porque foi a mudança, o local de trabalho, as coisas. É, mas... Pode ter certeza que é fruto de uma coisa que começou lá. Não começou aqui, não. É uma coisa que começou lá. Não foi em vão, com certeza, que Deus, né,
com certeza,
te trouxe para cá, não.
Não, com certeza. Eu até estava pensando, justamente como o senhor falou, e olhando para esse ano, não tem como não dizer que não teve uma progressão, né?
Isso.
Tudo que Deus fez por nós, não tem como não falar do que Deus falou, seria, como o senhor falou, né, uma ingratidão até, não reconhecer.
E seria bom que você realmente olhasse dessa forma, agradecesse muito a Deus, etc., porque você não sabe qual é o propósito de Deus em tê-lo trazido para cá, em tê-lo feito o que ele tem feito na sua vida e tudo. Mas aproveita a obra que está sendo feita na sua vida, né, Abel?
Amém. Não, e assim, como o senhor falando, né, isso também dá uma perspectiva, né? A gente fazendo essa retrospectiva, achei interessante o senhor falar isso, porque a gente fazendo essa retrospectiva também dá uma perspectiva, quer dizer, de que Deus realmente ele pode levar a gente, né, a alcançar tudo aquilo que também, como o senhor falou, às vezes a gente ainda não alcançou por não ter dado ouvido, né? Mas amém.
A gente vai olhar assim uma sequência de providências, né? No aluguel do apartamento, né? O jeito que foi, né? O apartamento em si, né? Uma série de coisas, né? A gravidez da mulher e assim, quer dizer, a gente, que se nós não atribuirmos a Deus, quem vai atribuir? Se você não atribuir a Deus as suas bem-aventuranças, quem vai atribuir? E você pode ter certeza que o mundo vai lá jogar flores lá no mar, lá, e agradecer os seus Exus, suas Iemanjás, né? Vai lá fazer oferenda, veste de branco em gratidão, faz um punhado de coisa. E nós, às vezes, não somos capazes de dar graças a Deus. Nós não paramos para entender, falar: nossa, Senhor, quanta coisa, quantas coisas o Senhor me livrou, quantas bênçãos o Senhor me deu. Seria muita injustiça ou muita ingratidão não entender, não ver o que o Senhor fez por nós. Então, obrigado, Senhor, por tudo que Ele fez pela igreja. Amém? Obrigado mesmo, de coração. As libertações, os alívios, né? Os livramentos. Não é só questão material, física, mas as providências, Deus, na nossa vida. Né, Priscila? Concorda ou não? E como perspectiva, vamos fazer como nós falamos. Eu quero me esforçar. Nós vamos fazer um esforço, a igreja vai fazer um esforço, né, Demir? Para eliminar, erradicar mesmo da nossa vida aquilo que nos prejudica, aquilo que nos faz mal, né? Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ele vai, então você vai, qualquer dúvida, pergunta para ele. O pai dá graças a Deus pelo filho, o filho dá graças a Deus pelo pai. Olha e vê o quanto Deus já fez por você. Nem se entende. Muito, né? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Está na hora, né? Agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, hoje nós queremos parar um pouco. Hoje nós queremos, meu Deus, sermos acordados. Nós queremos abrir os nossos olhos e ver o quanto o Senhor tem insistido conosco. Muitas vezes nós nos comportamos como crianças. Ou às vezes até mesmo como cavalo, a mula, que não tem entendimento. Às vezes nós nos comportamos assim. Esquecemos. Com facilidade nós esquecemos. que o Senhor cuida de nós. Esquecemos que o Senhor tem cuidado, tem nos abençoado, Senhor. Tem sido o nosso Salvador. Quantas vezes foi o Senhor que nos salvou? Tem sido o nosso ajudador. Foi o Senhor que nos ajudou, que nos socorreu naquelas horas, naqueles momentos. Quando desesperados, muitas vezes, da própria vida, angustiados, com medo da morte, revoltados, muitas vezes, com as situações aparentes que nos assustavam. A noite passou, o dia veio, trouxe de novo a alegria, trouxe de novo a esperança, trouxe novamente a nossa vida, o entendimento do que Deus é para nós, do que o Senhor quer para nós. Quantas vezes, Jesus, eu deveria me voltar para o céu? Quantas vezes os meus olhos deveriam olhar para o Senhor? E de coração dizer obrigado, dizer graças, meu Pai. E é isso que me consola e que me anima, que me dá força, para que, olhando para frente, mirando Deus, o caminho que eu ainda tenho que andar, poder dizer: o Senhor será comigo, o Senhor não vai me deixar só, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja, pelas bênçãos, pelos livramentos. Obrigado, Senhor Deus, pela minha casa. Obrigado, Jesus. Seja conosco, eu te peço. Não retire de nós a tua graça. Não retire de nós o teu Espírito. Se conosco, para que nós possamos ter a bênção que o Senhor espera da sua igreja. Oh, amém. Amém. Thank you.
que não haja flores no jardim. Mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva seca, há um Deus no céu olhando para mim.
Beleza?